da arquitetura.
Sejam bem-vindos ao programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria entre a CNU e os cursos de especialização de arquitetura e design da Uninter. Eu sou a Gisele de Ziura, professora e apresentadora desse programa. Estamos na 20ª edição, que tem sempre um segredo a ser desvendado. Quem não gosta de descobrir um segredo? Mas fique tranquilo que nós vamos lhe dar dicas ao longo desse programa para que você possa descobrir e participar conosco. Por falar em participar, já vai colocando aqui da onde você é, qual é o seu curso, qual é a sua profissão, qual é o seu polo, enfim, vem interagir com a gente, porque o programa é feito por você e com você e com o nosso convidado, Altemir Farinhas. É o nosso convidado de hoje. Olá, professor Altemir Farinhas, seja bem-vindo.
Boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que estão participando. Muito obrigado pelo convite. É um assunto muito bom para a gente falar, né?
É, então, professor, vamos falar hoje sobre finanças, está entre parênteses, mas na verdade é, devo ficar preocupado com a crise? É importante ter reservas para dias difíceis? E eu falo professor, né? Professor é uma das profissões do Altemir Farinhas, com mais de 25 anos de experiência. O Altemir é administrador com especialização em finanças, engenharia econômica e MBA de responsabilidade social e corporativa, e tem aí uma vasta experiência com empreendedores, com executivos nessa área e professor de cursos de especialização e treinamentos também. E vamos falar, então, será que devemos ficar preocupados com a crise, professor?
Olha, Gisele, com certeza, né? Só uma ressalva. Gente, a preocupação ela é bem-vinda, ela é algo de ser prudente, né? Então, quando a gente imagina, não, essa crise vai passar. Ela pode passar mais rápido para uns, pode demorar para passar para outros. Então, a gente tem que olhar o seguinte, como é que está a minha condição financeira? Quantos meses eu ainda suporto, né? Ou como empregado, ou como dono de um escritório, como arquiteto que já tem uma empresa constituída. Por quê? Porque nós estamos vendo assim, iria ficar até junho. Aí passou julho, passou agosto, passou setembro, outubro, e o tempo está passando. Então, é o seguinte, a preocupação ela é bem-vinda, o medo não. Sabe, Gisele? É, aqui também eu gosto de falar isso, que as pessoas, eu fico com medo. Não tenha medo, né? Essa crise, como tantas outras, ela vai passar. O que a gente só tem que fazer é, qual é o meu planejamento? Né? No que eu estou calçado? Né? Como é que está o meu extrato bancário, meus cartões, minhas contas, meus clientes, os meus recebíveis? Se eu tiver a situação nas minhas mãos, eu já sei o seguinte, agora eu vou puxar o freio. Né? Porque agora eu já gastei minha reserva. Olha, minha reserva está indo muito rápido, então eu vou desacelerar. Não adianta eu querer continuar com a mesma qualidade de vida, fazendo as mesmas coisas e o dinheiro está sumindo e os clientes não estão entrando. Então, recapitulando, precaução é bem-vinda.
E a diferença entre preocupação e medo?
Preocupação e medo. Tem gente que eu fui falar, professor, olha, eu estou com medo do amanhã. É que quando a pessoa está com tantos problemas financeiros, o mundo dela é cinza. O futuro dela é cinza. 2021 também será cinza, né? E eu gosto de usar esse termo porque os nossos sonhos, né, eles devem ser coloridos. Então a gente tem que imaginar o melhor. Mas quando a gente não pensa no melhor, a gente pensa no pior. Dia nublado, dia cinza, dia frio. E quando eu projeto isso para os próximos anos, né, aí eu não vivo. Eu não consigo nem viver direito. Então eu não atendo bem meus clientes, não faço bons investimentos. Gasto em demasia porque eu gasto errado, mexe com o nosso emocional, Gisele. E a pessoa que já não tem dinheiro ainda vai gastar com remédio.
E aí tocamos numa questão que é, né? Falou em remédios, falamos em finanças pessoais. e falamos em clientes. Então, e aí são duas contas diferentes, né? Como equalizar a questão das finanças pessoais com as finanças empresariais, né? E quando a gente fala em profissionais, sejam eles da área de arquitetura, do design, da engenharia, enfim, ou tantas outras profissões em que precisa, né, separar essas duas equações, quais são as características ou como separar essas duas equações ou essas duas contas principais, vamos dizer assim.
Gisele, assim, no começo, quando qualquer um empreende e começa o negócio, está tudo misturado, né? O dinheiro da família, né, e o dinheiro do negócio. Eu chamo caixa versus bolso. Bolsa é dinheiro da família, caixa é dinheiro do negócio, dinheiro da empresa. Então, no começo, até a mistura, ela é salutar, porque você acabou de tirar dinheiro da sua família ou dos seus investimentos para montar um negócio. Agora, você tem que ter uma outra planilha, um outro controle, ou seja, cuida das finanças pessoais, mas cuida do negócio. Chega um momento em que o dinheiro não pode mais misturar. Por quê? A maioria das empresas que fecham no Brasil, antes quebrou a pessoa física, depois fechou a empresa. Por que isso aconteceu? Porque ele não soube lidar com recursos financeiros da pessoa física, drenou todo o dinheiro da pessoa jurídica até o ponto de quebrar a empresa, de tanto tirar dinheiro da empresa. Então, o que é salutar? Salutar é você saber exatamente quanto você, como arquiteto, né, ou engenheiro, você como profissional liberal, quanto você ganha, mesmo que você seja o dono do escritório. Então, ó, depois que pagou luz, água, funcionário, impostos, depois de todas as contas, o que sobrou é seu. Agora sim, é com esse dinheiro que você vai ter, digamos, o seu salário. Porque quando a gente é empregado numa empresa, a gente sabe que final do mês fechou a conta, até o dia 5 o dinheiro está na conta. Pronto, faça chuva ou sol. O dono do negócio não, né, Gisele? O dono do negócio é o quem abre, quem fecha o negócio, né? Quem vê cliente, atende cliente, vê fornecedor, faz tudo. O que ele não pode fazer é misturar o dinheiro, né? Por exemplo, pode ser aí uma pessoa que tem um Uber, pode ser qualquer profissão. Se ele misturar o dinheiro, o que vai acontecer? As contas irão vencer e ele já gastou o dinheiro que não lhe pertencia. Às vezes gastou o dinheiro do imposto, e vai ter que pagar os impostos, né? Às vezes já gastou o dinheiro do aluguel e agora não tem para pagar o aluguel da sala ou o que for. Então, por favor, não misturem caixa versus bolso. Não pode misturar.
E a partir, então, você falou que no começo, né, acontece isso porque é natural acontecer isso, né? E começa a crescer. Aí começa a crescer o negócio. Tem assim vamos dizer assim, um deadline para falar assim, não, olha, a partir de agora eu preciso separar, não dá mais para eu misturar essas contas. Existe assim um marco?
Sim. No momento em que aumenta o seu faturamento, no momento que você já está dando até mais trabalho para o seu contador, mais notas fiscais, etc., chegou o momento de separar as coisas. Você está tudo muito ainda incipiente no começo. Você quase não vive aquele cliente, né? Você ainda vive dos seus recursos, pode continuar desse jeito. Mas no momento em que o seu faturamento aumenta, e agora você já tem a contabilidade para auxiliar, o que você precisa fazer? Separe as coisas. Realmente separe e faça o seguinte, ó, o meu salário agora é o lucro líquido do meu negócio. Então, assim, ó, se eu já faturei, sei lá, 3 clientes esse mês, entreguei o trabalho, agora emiti nota fiscal, vou receber, depois que eu receber, né, eu pago o contador, pago as despesas e eu vou tirar um pro labore, ou distribuição de lucros, né? Então, recapitulando, no começo isso quase não acontece porque a maioria dos empresários, no começo, ele só coloca dinheiro, né, Gisele? Coloca dinheiro. Porque o negócio não andou ainda. Mas chega um momento que o negócio starta. Como você falou, ele está, agora sim, agora o negócio está entrando cliente, está entrando dinheiro. Agora é cuidado. Porque muita gente trabalha com todo o volume. Mas volume não quer dizer seu dinheiro.
E aí você comentou uma outra coisa interessante também, que é o investir, né? Comecei, iniciar aí o caminho do negócio. Então, investiu, né? Então, todo negócio, ele requer um investimento. Às vezes é um investimento pequeno, né? Agora vou trabalhar em casa, mas é um investimento. É um computador, é um mobiliário, é a luz que vai aumentar, a conta de luz que aumenta, enfim, é um investimento, né? Seja pequeno, médio, grande, enfim, né? É software, enfim. Esse investimento, ele vai, mesmo que eu comece a ter um cliente, comece a ter um retorno disso, vai ter que, eu tenho que colocar na conta esse retorno do investimento, né? Não é só o que vai, que eu vou ganhar a partir de agora, né? Então, às vezes as pessoas podem pensar assim, eu vou ter uma receita X com os clientes, mas eu tenho que pensar nesse investimento inicial, né, que foi investido, né? E ainda é o seguinte, no que eu vou precisar manter, porque software, equipamento, eu vou precisar trocar ainda, né, de tempos em tempos, e hoje, né, nessa área da criação, e outras áreas também, estou falando nessa por entender um pouco mais, troca-se muito, né? É software novo, é computador que precisa de uma qualidade melhor de vídeo, e por aí vai, né? E para quem trabalha em obra também, então muda-se muito e precisa desse investimento contínuo, né? E isso também precisa entrar na planilha.
Tem. Principalmente assim, ó, você vai ter que se pagar, né? Porque você tirou o dinheiro que, por exemplo, estava num fundo de investimento, tá, em alguma aplicação financeira, ou que era da sua aposentadoria e falou, vou empreender. Colocou o dinheiro no negócio. Digamos que você colocou 50 mil, 100 mil. Não foi um investimento, isso é franquia, né? Mas colocou o dinheiro. Esse dinheiro, realmente, você falou, tem que retornar. Ele pode retornar em 6 meses, pode retornar em 3 anos. Cada caso é um caso. Mas eu tenho que ter na planilha o seguinte, ó. Esse negócio que hoje me gera, sei lá, 5 mil por mês, lá em equipamentos, mobiliários, montou um negócio e ele vai andar sozinho. Eu tenho que ter fluxo de caixa, que é uma reserva, eu tenho que fazer as atualizações. Imagine se a gente estivesse trabalhando, principalmente na sua área, até tudo, com aqueles computadores antigos. Vocês não conseguiriam mais produzir o que produz hoje, na velocidade, não entregariam para os clientes. Então, uma atualização constante de software, de hardware, né? Houve essa mudança na pandemia. Quantas pessoas que não trabalhavam com o ficaram em casa. E modificaram toda a sua estrutura em casa, sua internet, sua telefonia. Né? Então, isso é investimento. E ele é um investimento que o empresário, que, ou quem está nos ouvindo e quer empreender, é constante. É a sua atualização pessoal, a sua especialização, né? É muito importante continuar estudando, continuar olhando o que está acontecendo no mercado e cada vez melhorar a parte de redes sociais, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, tem muitas vezes tem um bom produto que ninguém conhece. Então, investimento é constante.
E aí tem essa questão também, você comentou, vou pegando os ganchos do que você vai falando, de investimento, né, do retorno do investimento, 6 meses, mas aí, de repente, o negócio, ele não é tão rentável quanto se eu investisse em alguma aplicação, e aí se ele chega à conclusão que é melhor investir na aplicação?
Então,
como fazer?
Gisele, olha só. Antes de chegar a esse ponto, a pessoa já deveria ter procurado uma consultoria ou feito todas as probabilidades. Por quê? Mesmo fazendo, pode dar errado. Agora, olha o que acontece. Uma pessoa, por exemplo, que montou uma loja no shopping, pagou o ponto, fez um contrato que é 5 anos de aluguel, 5 anos, não é pouco tempo, não. Paga um monte de tarifas, 1 ano depois descobre que o negócio não deu certo. Como o negócio não deu certo, se ele continuar, a conta continua cada vez mais negativa. Se ele parar o negócio, ele tem multa com o shopping, ele vai ter que pagar a multa do shopping, desmontar a operação, ou seja, tirar a loja de lá, tirar equipamento, mandar o funcionário embora. Então, tudo isso custa muito caro. Quando a gente faz aplicações financeiras, a gente vê o seguinte, perdi 10%. A gente para a perda. A gente descobre o seguinte, esse mercado não é para mim, eu vou para outro investimento. O prejuízo é menor. quando eu empreendo e monto negócio, não tem condição de eu pegar aquele estoque e vender uma rapidez para uma outra pessoa ou vender o ponto para outra pessoa. Então, antes de acontecer isso, primeiro eu tenho que estudar bem o mercado. Realmente eu faço um monte de cálculo e variável dizendo o seguinte: se o pior acontecer, quanto que eu vou perder? Olha, se o pior acontecer, eu vou perder 50% de todo o dinheiro que eu investi. Ah, eu não aceito esse prejuízo. Então, não faz negócio, não entra. Entenda, né? Ou eu vou verificar também, que eu chamo de ajuste de rota. Esse ano eu comecei uma palestra exatamente sobre esse tema. E eu não sabia da pandemia, não sabia que ela ia chegar nessa magnitude. Mas eu falei para várias pessoas, eu falei, gente, se acontecer um tsunami, se acontecesse o que aconteceu, por exemplo, lá no Japão, que eles tinham previsto que não ia acontecer, fizeram o muro mais alto que poderia, fizeram o melhor concreto, fizeram tudo. Eles só não esperavam terremoto e maremoto ao mesmo tempo, só isso. Mas o resto eles previram. Aí o que aconteceu? Deu todo aquele problema. Aqui é a mesma coisa, né? Eu não imaginava essa pandemia, mas eu falei para alguns empresários, se algo der errado no seu negócio, você vai ter que fazer um novo produto ou uma nova forma de vender. Você está preparado? Muitos que estavam assistindo, não, nem pensavam. Falaram assim, não, eu sei vender no balcão. Eu sei que a pessoa entra na minha loja e eu mostro o produto no balcão e vendo. Esses não estão vendendo, né, Gisele? Esses têm que vender pela internet. Então tiveram que fazer um ajuste de rota. Tiveram que alguns deram certo, outros infelizmente não. Então, recapitulando, às vezes não é hora de empreender porque eu não me dou, né? Não consigo perder 50% ou perder 100% de capital. Mas, se eu tenho certeza do meu profissionalismo, do meu produto, pode ser que nos primeiros meses o negócio dá prejuízo. Mas depois que eu arrumar, fizer o ajuste de rota, os próximos anos ele dá lucro. Daí eu vou estar rindo à toa.
É, porque aliado a isso, tem uma outra questão. Eu só trago problemas para você? É, tem uma outra questão. É muito comum. E agora, na crise, nesta crise, porque parece que o Brasil é uma sucessão de crises, né? Mas nesta crise especificamente, isso deixou assim uma dimensão muito maior e muito mais longa. Mas dentro da área dos arquitetos e designers, o que acontece? É comum isso acontecer. Né? Não em todos os escritórios, mas isso, claro, depende muito da dimensão, do porte do escritório. Às vezes, né, tem um projeto muito grande, né, que se mantém o escritório por meses, né, financeiramente como atividade produtiva mesmo. E aí, de repente, o escritório fica sem projeto ou com poucos projetos durante 5, 4 meses, né? E aí, o que que acontece? Se não tem um capital de giro, se não está previsto esse capital de giro, essa reserva, que é um dos temas hoje, né? O que que acontece? A empresa, ela declina. E aí, com essa crise, o que que acontece? Muitos escritórios fecharam, muitos escritórios não conseguiram sobreviver, porque é a incerteza. Eu acho que uma das questões é a incerteza, porque enquanto tinha-se a questão, né, espera um mês, espera dois, espera três, né? Embora, vamos fazer um adendo aqui, a construção civil, ela tenha parado no início, mas ela não parou completamente, né? É uma das áreas que não parou, né? E agora, né, com essa redução mudança de bandeira em muitas cidades, a construção civil abriu muitas frentes. Então, seja para a área de arquitetura, de engenharia, enfim, né? Então, isso, de certo modo, foi bom para o mercado, né? Para o nosso mercado. Mas foram todos esses meses, ou ainda serão, como diz você, né? Ainda serão. Então, até se adaptar isso de novo financeiramente, então não é porque começam a retornar os trabalhos agora que todo mundo vai receber agora, né? Vai trabalhar agora para receber, né? Então, isso demora também.
A economia ela é como um projeto de arquitetura. Ele vai sair daqui, vai, né, vai para o papel, digamos assim, vai virar um projeto e depois que vai ser construído. Então, as engrenagens da economia é a mesma coisa lá. Estão as mentes lá pensando, reduziram a taxa Selic, ótimo, melhora para quem quer fazer financiamento imobiliário, porque caíram as taxas. Por isso, esse mercado ele continua aquecido. Eu vejo no entorno, eu moro no Água Verde aqui, eu vejo no entorno, é prédio saindo. As construções não pararam. É gente comprando terreno e construindo. Ou seja, existe esse mercado, por quê? Porque tem gente querendo morar. Se tem gente querendo morar, quer comprar casa própria, precisa o quê? Um financiamento mais barato. Então, tem esse outro lado. É, outro fator que eu descobri também, a minha sobrinha lá de Caxias do Sul queria montar um negócio na área da arquitetura, nesse ramo. E daí é vender móveis, planejado. Eu falei, mas como é que está esse negócio? Ela aqui está aquecido, tio. Eu falei, bem, é um mercado onde tem um bom poder aquisitivo, aquela região no Rio Grande do Sul tem capital. Eu falei, então as pessoas com baixo valor dos investimentos no mercado financeiro estão fazendo o quê? Reformas. Então, as coisas estão mudando. Então, assim, o mercado, ele se realoca. Ele acaba fazendo um deslocamento, né? Por isso que eu falo, ó, não precisa ter medo, mas seja prudente. Eu também não vou ser um aventureiro, sair construindo e fazendo coisas sem antes fazer um planejamento. Que existe um mercado aquecido? Existe, né? E existe um mercado que ele está retomando e eu acredito que ele continue, viu, José? Continue. Apesar da pandemia, eu só tenho que tomar cuidado, é... Vamos acompanhar se essa taxa de juros permanece, né? Vamos ver o que vem de mais incentivo. Eu acredito que venha de volta aqueles incentivos de linha branca, outros incentivos. O governo tem que fomentar isso para que a engrenagem ela ande, tá? A engrenagem ela está emperrada. Nós estamos com a economia assim, que é tipo assim, ele quer andar, mas não vai, entendeu? Então, está precisando que essa engrenagem volte a funcionar.
É, que são essas incertezas, né? É a insegurança do todo.
É, porque o investidor, ele olha o seguinte, ó, eu estou no mercado financeiro, está rendendo muito pouco. A poupança é um péssimo negócio. Mas deixa eu ver o mercado imobiliário. Mas daí, às vezes, ele não encontra um produto de qualidade ou ele escuta algumas notícias ruins. Então, o investidor, a pessoa que faz movimentar, que tem o dinheiro, se ela segura esse dinheiro, para tudo. Para tudo. Então, o que a gente precisa? As pessoas terem a segurança de onde elas estão colocando o dinheiro delas, a coisa melhora. Por exemplo, tivemos quedas nos fundos imobiliários. Por quê? Porque a quantidade de loja que fechou, a quantidade de coisas que aconteceram em shoppings, aqueles edifícios comerciais, e é uma coisa que aconteceu sazonal. À medida que abriu o mercado, as lojas voltam a abrir, as coisas voltam a acontecer, né? O que eu só preciso é ser prudente nesse momento para não ser aventureiro.
Bom, e a pergunta que não quer calar, né? Como superar tudo isso?
Bem, a superação, eu falo sempre assim, o brasileiro ele é muito criativo, então continue muito criativo, né? É, quando eu atendo algumas famílias ou pessoas com problemas financeiros, eu pergunto se ele tem capacidade de fazer renda extra. E às vezes, Gisele, a esposa não tem, mas o marido tem. Ou o marido não tem, mas a esposa tem. Então alguém tem a capacidade de fazer um trabalho a mais e gerar renda extra. E o brasileiro, nesse momento da pandemia, se tornou assim fantástico. Eu estou vendo gente fazendo pão, gente entregando verduras, gente... Olha, é cada coisa. Eu sou adepto à compra do seu bairro, entendeu? Ajuda o seu bairro. Então, quando eu vejo as coisas acontecendo no meu bairro, assim, eu falo, gente, olha o brasileiro como ele se vira, como ele é criativo. Por exemplo, tem um cabeleireiro que ele está atendendo em domicílio. Olha que fantástico, o salão dele fechou, as pessoas ficaram com medo de ir até o salão. Ele fez a proposta com todos os aparatos para te atender na sua casa, seguro, limpo, bacana. Ou seja, essa parte que é bacana. Muitos fecharam e foram para o sofá ver televisão e ficar quase em depressão. Outros não, outros descobriram o seguinte, olha, eu vou continuar aquilo que eu estou fazendo, só vou mudar a forma, só vou ajustar a rota.
E tem tantas ideias novas que surgiram e eu tenho certeza que vão continuar, porque são excelentes ideias, né? Essa que você comentou agora do salão, do cabeleireiro...
Em domicílio.
E tantas outras, né, que eu, às vezes, né, encontro e aparecem, eu fico pensando assim, olha, isso aqui tem que continuar. tem que continuar depois da pandemia, porque são ideias fantásticas. Também o outro serviço, o salão, vamos dizer, vamos continuando nesse exemplo, né? Uhum. O salão tradicional também voltar, mas esse outro profissional, ele tem que se manter, né? É, também nessa outra categoria nova, né? Porque uhum. essa criatividade desses novos negócios são fantásticas. Fantástico. Né?
Eu acho assim, o arquiteto ele pode estar fazendo projetos sem ir até a casa da pessoa.
É,
hoje com um bom celular, né? É, falando, olha, eu quero reformar uma cozinha, eu quero fazer alguma coisa. Ou seja, alguém está preparado para atender esse tipo de cliente.
É. Mas você sabe que muitas coisas nós já fazíamos por falta de tempo. Não era por isso, mas era por falta de tempo. É, por exemplo, tem às vezes alguma coisa na obra, mudou isso, mudou aquilo, e tiravam foto na obra e mandavam, né, só para resolver aquilo que não era algo assim, que não precisava de responsabilidade técnica de ir na obra, né, de resolver lá. Ah, não, veja aqui, muda a janela para cá, para lá, enfim, e dava para resolver pelo celular, já resolvia na hora, né?
Uhum.
E agora, então, isso facilitou bastante, assim. E de projeto também já acontecia muito, né, em coisas menores. Mas lembrando, né, o que não exigia responsabilidade técnica, porque tem muita coisa que realmente precisa ir em loco, né, que não tem como resolver pelo celular. E então, isso ajudou bastante também. Isso se disseminou, né, isso que eu quis dizer. Então, essa questão de resolver, né? Não só projeto, mas questões em obra, acontece que disseminou bastante assim, entre os profissionais e entre os clientes. Bom, estamos quase finalizando o nosso programa. Eu gostaria então de saber se você tem mais algumas considerações para colocar para nós e quero então te convidar para, nas suas colocações, falar se tem algum segredo dentro dessa superação da crise, né, com relação às finanças, que você pode aí colocar para nós?
Bem, a primeira coisa que fica para todos, né, é que às vezes as pessoas querem buscar uma riqueza no mercado financeiro, né, e existem quatro formas de a gente ganhar dinheiro, quatro. A primeira é a própria carreira, então vamos dar um segredo. Antes de sair investindo em fundo, em ações, invista na sua carreira, né? Porque um bom profissional, ele é muito requisitado. E tem gente que para, né? Diz, eu tenho um diploma. Olha, não é suficiente, invista mais. Então, primeiro, invista na sua carreira. Segundo, você pode empreender realmente. Você pode investir empreendendo, se associando a outros arquitetos, onde formando junto com pessoas, né? Um entra com capital, o outro entra com intelectual. E aí monta o negócio e empreende e dá certo, né? Vai ganhar mais dinheiro no mercado financeiro. O terceiro mercado é um mercado de aluguel de coisas, sabe? Tem pessoas que estão alugando computadores, pessoas que estão alugando um monte de coisa, não só o aluguel do ramo imobiliário, mas o aluguel de equipamentos. É impressionante a quantidade de opções que existem de pessoas que estão alugando equipamentos para aquelas pessoas que agora precisam de um determinado equipamento. E o quarto seria o mercado financeiro, sim. Mas aí tomar muito cuidado, porque as taxas estão baixas e os riscos estão altos. Qual que é o segredo? O segredo agora é realmente eu fazer os meus planos, né, e ter alguém ao meu lado, pode ser a esposa, o marido, ter um conselheiro nesse momento. Para quê? Para colocar todos os ovos numa cesta. Voltamos a uma fala muito antiga essa, mas ela nunca esteve tão presente. O maior erro é quando eu concentro os investimentos numa única coisa que veio a dar errado. Se eu tivesse diversificado, é muito difícil que tudo dê errado ao mesmo tempo. É muito difícil isso acontecer. Então, aqui fica essa dica, tá? Procure bons conselhos e pense na sua carreira, pense em empreender, pense em aluguel de coisas. Gente, isso aqui, Gisele, sério, Teve um rapaz que deixou o ramo de advocacia para alugar aspirador, você tem ideia. E hoje tem franquia dele pelo Brasil inteiro. Ou seja, olha a criatividade do brasileiro para ganhar dinheiro. Tem como.
Olha, então você fez jus ao programa Segredos. Segredos. E são segredos preciosos esses. Muito obrigada. Excelente. Adorei. Muito, muito, muito. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também adoraram. É, e eu quero agradecer de coração, em nome da Uninter, pela sua participação. E esteja à vontade para as próximas edições do nosso programa. Muito obrigada, professor.
Agradeço o convite, espero participar outras vezes. É muito bom. Você vê como o tempo passa rápido e o assunto ainda é vasto. Tem muita coisa para falarmos ainda.
Ah, eu sei, tenho certeza. Muito obrigada, professor, e até a próxima.
Até a próxima.
Segredos da Arquitetura.